Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Olá, ouvinte, muito bom dia. Eu sou Mônica Montenegro.
E eu sou Ana Raquel Macedo. E nesta semana em que comemoramos o Dia Mundial da Água, em 22 de março, o Salão Verde traz como tema principal o uso de nossos recursos hídricos. Durante o programa, você vai saber, por exemplo, como a ciência pode nos ajudar a planejar melhor o uso e a proteção das águas brasileiras.
E para começar, vamos conhecer um trabalho desenvolvido pela Embrapa Cerrados. Pesquisadores da unidade, localizada em Planaltina, no Distrito Federal, analisaram como as águas que nascem e correm pelo Cerrado interferem na manutenção de importantes bacias hidrográficas do país. Os dados mostram que a preservação do Pantanal, por exemplo, depende dos recursos hídricos do Cerrado. A Ana conversou com o coordenador da pesquisa e nos traz agora os detalhes desse estudo.
Há muito escutamos que o Cerrado é a caixa d'água do país por abrigar uma série de nascentes importantes, mas pouca gente sabe, de fato, calcular a contribuição das águas desse bioma para as outras bacias hidrográficas brasileiras, pois pesquisadores da Embrapa Cerrados estão empenhados em quantificar e analisar esse impacto. E o mais recente estudo do grupo aponta que as águas que nascem e correm pelo Cerrado contribuem para 8 das 12 grandes regiões hidrográficas brasileiras. O Pantanal, por exemplo, é dependente do Cerrado. O coordenador da pesquisa, Jorge Werneck Lima, explica que a bacia do Paraguai, onde está o Pantanal, tem 62% de sua área ocupada por Cerrado. A chamada savana brasileira contribui com 136% da vazão que sai na foz do rio Paraguai.
Na realidade, a quantidade de água que sai do Cerrado para o Pantanal é maior do que aquela que sai do Pantanal para o rio Paraguai. A água que estava presente no rio acaba desaparecendo. Em vez de aumentar, ela diminuiu, né? Porque o Pantanal é uma grande área alagada, né? Isso forma um grande espelho d'água, né? Uma grande massa de água exposta à radiação solar, né? Aos efeitos de temperatura, vento. E grande parte dessa água, inclusive a que chega do Cerrado, fica disponível para evaporar ou transpirar também pelas plantas.
E não é só no Pantanal que as águas do Cerrado fazem a diferença. Nas bacias do Parnaíba, São Francisco, Araguaia, Tocantins e Paraná, a porcentagem de recursos hídricos do Cerrado na vazão dos rios é também expressiva. Os dados, segundo Werneck Lima, mostram a importância de se fazer um uso racional das águas do Cerrado.
O Cerrado, ele está na região das cabeceiras, na região onde nascem os rios. Qualquer impacto mais acentuado que você tenha nos recursos hídricos do Cerrado, tanto com relação à quantidade quanto com relação à qualidade, um acidente, um vazamento de algum produto tóxico, por exemplo, na área do Cerrado, isso pode ser propagado para as áreas mais baixas, né, no caminho do rio para o oceano, em outros biomas diferentes do Cerrado. Por exemplo, para o semiárido, para os nossos campos, enfim, para as outras áreas, para a Mata Atlântica, diversas regiões do país.
O pesquisador da Embrapa Cerrados explica que o Cerrado tem duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Na hora do planejamento de uso dos recursos hídricos do bioma, essas características não podem ser ignoradas, assim como o perfil dos consumidores. Jorge Werneck Lima alerta que no Cerrado já existem conflitos entre grandes usuários, como setores agrícola e de geração de energia elétrica.
O pesquisador Jorge Werneck Lima faz mais um alerta. A falta de saneamento é outro fator que piora sensivelmente a qualidade dos rios do Cerrado. Aliás, não só do Cerrado. Segundo a Agência Nacional de Águas, os esgotos domésticos estão na lista dos principais problemas observados em todas as regiões hidrográficas do país.
Em todo o Brasil, Mônica, apenas 54% dos domicílios contam com coleta de esgoto. As regiões hidrográficas em melhor situação, Paraná e Atlântico Sudeste, não chegam a 70% de cobertura. No Parnaíba, somente 4% dos domicílios têm acesso ao serviço.
Neste ano, o saneamento básico é o tema principal do Dia Mundial da Água. A data, comemorada em 22 de março, foi instituída pelas Nações Unidas em 1993, atendendo a uma recomendação da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a chamada ECO 92.
E ainda sobre saneamento. O Conselho Nacional de Meio Ambiente decidiu, na última semana, rever a resolução de 2005 que previa um padrão aceitável para a presença de amônia na água lançada por estações de tratamento de esgoto na natureza, para viabilizar a rede de estações prevista no Plano de Aceleração do Crescimento. O CONAMA resolveu desconsiderar o padrão de 20 miligramas por litro da substância.
A justificativa dada para a mudança, Ana, é que pequenos municípios do interior do país não teriam condições, num primeiro momento, de garantir o limite fixado anteriormente. Os conselheiros preferiram abrir mão da qualidade ideal de efluentes na água para permitir que mais cidades tenham um tratamento de esgoto. Mas eles destacaram no voto que a revisão da quantidade de amônia na água é temporária e deve vigorar apenas enquanto os municípios se preparam para implantar os padrões ideais.
É bom lembrar, Mônica, que a mudança da tabela de efluente se aplica apenas às estações de tratamento de esgoto. As indústrias continuam tendo que seguir o limite de 20 miligramas por litro de amônia na água lançada nos rios e córregos.
O nitrogênio amoniacal, ou simplesmente amônia, é uma substância tóxica que, em grandes quantidades na água, pode causar sufocamento de peixes. Em pequenas concentrações, no entanto, não causa dano fisiológico ao homem ou a outros animais. A amônia é formada no processo de decomposição de matéria orgânica.
E uma boa notícia: o rio Tietê, que durante décadas simbolizou a triste realidade da poluição de nossas águas, volta a dar sinais de vida. Na região de Sorocaba, por exemplo, o nível de oxigênio dobrou entre 1992 e 2008, e espécies de peixes que estavam desaparecidas há 30 anos voltaram a habitar a área.
A melhora é atribuída ao recuo de 120 quilômetros da mancha de poluição, reflexo das obras do projeto Tietê, que incluem a ampliação dos serviços de saneamento. Até o fim deste semestre, 84 toneladas de esgotos deixarão de ser lançadas diariamente no Rio Pinheiros, um dos principais afluentes do Tietê. Para se ter uma ideia do que isso significa, o volume equivale ao esgoto produzido diariamente pela população de Salvador.
É, Mônica, mas apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito. O recuo na mancha de poluição do Tietê ficou abaixo da meta de 160 quilômetros, estipulada para o fim de 2007. E nos trechos que cortam a capital paulista, o nível de oxigênio na água continua nulo.
E no próximo bloco, INPA e Instituto Max Planck prevêem cheia acima da média no Amazonas. Até já.
Salão Verde.